Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Soja em Chicago, mais um dia de alta por lá. Uma sequência aí já de três pregões seguidos, portanto, de alta nos preços da soja. O vencimento janeiro já consolidando aí acima dos 9 dólares por bushel, hoje caminhando para encerrar próximo aí aos 9,10. O vencimento março, que passa a ter mais importância, 9 dólares e 21, e o maio 9,34. Esses números ainda sujeitos a ajustes, mas mostrando que o mercado está se consolidando acima dos 9 dólares. Vamos direto lá para Chicago, onde está o Jack Scoville, direto da Price Futures, para explicar para a gente o que está sustentando esse movimento de alta por lá nesse momento. Seja bem-vindo, meu caro Jack, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É a nossa primeira conversa do ano. Aproveito para agradecer a parceria aí com a gente em 2018 e desejar a você um ótimo 2019, viu, Jack?
Um ótimo 2019 para todos vocês também.
Muito bom. Jack, nos ajude a entender essa movimentação positiva. Parece que é um movimento sustentado aí de alta nos preços, Jack.
Sim, por causa de duas coisas. Primeiro, teremos reuniões com os chinos a próxima semana. E todo mundo aqui, todos os operadores aqui, estão na espera de algumas boas notícias desde lá, que será progresso na guerra comercial entre os chinos e os Estados Unidos. E esperamos que, por curto prazo, que tudo está resolvido. É uma coisa. Outra coisa é o clima lá em Brasil e na Argentina também. Estamos escutando de perdas e perdas de importância agora em quase todas as regiões, Argentina, sul do Brasil, por causa de muita chuva, centro e norte de Brasil, oeste de Paraná, por falta de chuva. E a FC Storm falando de uma perda grande, e agora falando de uma produção de 116 milhões de toneladas, uma baixa grande, e a soja também falando de problemas lá em Mato Grosso.
Agora, isso significa o quê na visão dos investidores, Jack? Uma menor oferta no Brasil vai dar continuidade na alta em Chicago?
Pode ser, depende da produção lá em Brasil. Todo mundo estava falando de uma produção grande até 125, 138, 128 milhões de toneladas nos últimos meses. Agora não é assim. E isso é bom para a nossa demanda aqui. E por isso esperamos melhor demanda para o produto americano e melhores preços.
Muito bem. Agora, Jack, a gente sabe que os órgãos, né, por exemplo, o USDA, está sem trabalhar em função dessa briga toda, dessa polêmica toda em relação aí ao orçamento, aos problemas de relacionamento do governo Trump com o Congresso. Mesmo sem divulgação de números, existe aí por vocês uma percepção de que está havendo novas compras?
Sim, todo mundo estava falando durante a semana de compras como 1,5, 1,8 milhões de toneladas de soja grão. Mais ou menos, isso é tudo o compromisso para os chinos de compra, como 5 milhões de toneladas de soja grão aqui. É compromisso para eles e por agora esperamos que os chinos comprem milho ou carne de suíno ou outros produtos, pelo menos.
Quer dizer, aparentemente a China fez a parte dela, mas para por aí, na sua opinião?
Sim, por agora sim. Eu acho que eles precisam fazer seus compromissos, mas não muito mais, para pressionar o governo americano.
Muito bem. Agora, isso interrompe essa trajetória de alta dos preços em Chicago, na sua opinião? Uma falta da China no mercado americano?
É uma pergunta de $1 milhão para mim. eu acho que é uma parte grande do nosso mercado ao momento. E se eles não compram mais soja aqui, os preços podem, pelo menos, negociar em rango estável. Temos que recordar que estamos com os problemas climáticos lá em Brasil e Argentina, que é uma coisa importante para nós também. Vocês, com menos produção, significa a possibilidade de muito maior demanda para o produto americano, não necessariamente por os chinos, mas por todo outro mundo. E possivelmente a maior possibilidade que os chinos comprem mais soja grau aqui.
Muito bem. Então, ainda tem essa questão do clima aqui na América do Sul para ser resolvido, mas, de qualquer forma, tem essa questão. Agora, o preço que se formou nesse momento, a gente está falando de soja acima dos $9, até em alguns vencimentos acima dos 9,20, Jack. É um preço que já atrai o vendedor americano?
Ao momento não veio muita oferta por eles, mas se eles estão acompanhando esse mercado. Eu acho que se o mercado... Se o produtor sente que os chinos não voltam a comprar ou se aparecem boas chuvas no centro-norte do Brasil, menos ao sul, eles estão dispostos a vender muito.
Mas esse preço, ele traz alguma consequência para a intenção de plantio da próxima safra?
É um bom preço. Tem que recordar que eles ganham 80 centavos por bushel com subsídio americano também. Estamos falando de quase $10 por bushel, que é um bom preço para eles. Esse tipo de preço pode manter nossa área plantada.
Quer dizer, aquela expectativa de redução da área pode não se confirmar, então, Jack?
Então, sim.
Muito bom.
Sim,
ok. Agora, qual é o range de preço aí que Chicago deve trabalhar nos próximos dias, na sua opinião?
Tudo depende com o clima do Brasil, mas eu acho que a 9,40, 9,50, provavelmente contra março, seria o máximo por curto prazo. Para baixar muito menos que $9 sem mudança em clima de Sul América seria difícil. Mas se nadie aparece para comprar, podemos voltar um pouquinho mais para baixo, talvez 8,70, 8,75. Mas a tendência, o medo de los operadores por agora é para os preços a subir.
9,40, 9,50 para o vencimento março, isso significa ainda uma possibilidade, um respiro aí de 30 centavos ainda para os preços.
Sim,
20
pode
a 30
ser.
Centavos.
Não muito mais por agora.
É, né? Muito bem. Tá certo, Jack. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Jack Scoville falando com a gente direto lá de Chicago. Volte sempre, meu amigo.
Ok, sim. Obrigado a vocês. Sempre gosto de estar com vocês.
Um abraço, até a próxima.
Ok.
Jack Scoville, Price Futures, conversando aqui com a gente, falando da motivação dessa variação positiva dos últimos pregões. Tem a ver com o clima na América do Sul. Ele colocou aqui os dados já mostram aí recuos nas previsões. Dos 125 milhões de toneladas que eram cogitados lá em Chicago, já os investidores já têm ouvido falar algo em torno de 115, 116 milhões de toneladas. tem a reunião com os chineses na próxima semana. Isso pode também promover uma evolução no processo aí, de uma saída, na busca de uma saída para a questão da guerra comercial. Tem essas compras que não foram confirmadas oficialmente ainda pelo USDA em função da paralisação do governo americano nesses últimos dias, mas nos bastidores existe aí sim a informação de que os chineses teriam já comprado entre 1 milhão e 800 mil toneladas. Com esse volume, o governo chinês, na visão do Jack Scoville, ele cumpre o prometido ao governo americano de comprar entre 5 e 8 milhões de toneladas, e, portanto, pode ser que essa seja a última compra nesse momento dos chineses. Se isso de fato acontecer, se realmente os chineses pararem de comprar nesse momento dos americanos, a gente pode ver sim uma retração dos preços, mas daí vai depender da situação da América do Sul, principalmente aqui do Brasil. Se a oferta por aqui continuar reduzindo, como a gente tem visto aí nos últimos dias, a situação pode se reverter e os compradores que tradicionalmente viriam ao Brasil para se abastecer nesse momento de safra podem optar por comprar ali dos Estados Unidos a soja que está sobrando por lá, ainda tem um estoque bastante elevado da última safra. E isso poderia trazer aí uma mudança, ou pelo menos segurar aí as cotações nos atuais patamares de preços. O Jack acredita que no curto prazo, soja ainda pode subir mais pelo menos uns 20, 30 centavos aí, tem força para isso, mas se nada disso se confirmar, 9 dólares seria um piso, talvez até um 8,75, caso não tenha continuidade das perdas aqui na América do Sul. Enfim, esse é o cenário que o Jack trouxe para a gente, que o Jack traçou para a gente. E uma coisa importante que ele falou é que se os preços se sustentarem nesses patamares para cima, o produtor americano pode voltar a se incentivar aí a plantar soja. Aquela ideia de que poderia haver uma redução da área de soja. Com esses preços praticados, mais o subsídio do governo, o produtor americano está ganhando aí em torno de 10 dólares por bushel, o que renova a expectativa dele no investimento de plantio da soja na próxima safra. Isso poderia mudar aquele quadro inicialmente projetado de que os americanos reduziriam aí a sua produção de soja. Vamos ficar de olho nisso também. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui na tela que janeiro está caminhando para um fechamento positivo de 9 dólares e 9 centos por bushel, uma alta, portanto, de 9 pontos mais 25. O março, 9 dólares e 21 centos por bushel, subindo 8 pontos mais 75. O maio, 9,34, 8,75 de alta também. E o julho, 9,46, subindo 8 pontos mais 75. Lembrando que esses números estão sujeitos ainda a ajustes. O mercado não está fechado, tem aqueles 15 minutos de ajustes no final do pregão para trazer o preço final aí para os preços, para as cotações lá em Chicago. O milho encerrando positivo também nesse momento, março 3,82, alta de 3 pontos, maio 3,90, subindo 3 pontos, e o julho 3,98, alta de 3 pontos mais 25, setembro 3,99, 3 dólares e 99 centos por bushel, 2,5 de elevação. E para finalizar, o trigo, que também está dependendo dos ajustes finais, mas está encerrando aí positivo, março 5 dólares e 18 centos, 4,25 de alta, maio 5,23, 3,5 de alta, julho 5 dólares e 30 centos, 3,5 de elevação, e o setembro 5 dólares e 39 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. São os números de hoje do pregão lá na Bolsa de Chicago, uma semana positiva para os preços. Desde o dia 2, a gente tem visto aí altas consecutivas nas cotações dos grãos por lá, em especial da soja, e a semana encerrando, portanto, de forma positiva para os preços da soja em Chicago. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.